Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Programa Na Torcida, sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Lembrando a você que estamos ao vivo no 92.7, também no site tuaradio.com.br e no aplicativo onde você tem todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Fim de semana movimentado, principalmente na Lagoa Vermelha, com o quesito de futsal. E hoje vamos falar sobre futsal, sobre futebol de campo e muito mais. Recebendo hoje nos estúdios os meus colegas, o Luiz Tadeu. E aí, Luiz, tudo certo?
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci, boa tarde ao Everton Menegosi também. O final de semana foram de muitos jogos e essa semana vai ser também, né, Zantucci?
Verdade, isso mesmo. Esporte a gente gosta muito de falar aqui, né, Everton Menegosi, boa tarde.
Certamente, Zantucci, boa tarde para você, para o Luiz, para os ouvintes do Na Torcida, ainda mais numa segunda-feira vindo aí, falando do futsal, de uma goleada do Lagoa em casa no sábado, né?
Jogou bonito, a torcida deu um espetáculo. Claro, não tivemos casa cheia devido ao tempo, né, Luiz? Mas quem esteve ali conseguiu presenciar um grande jogo.
Mas vamos dizer assim que o tempo até colaborou. Apesar de toda a chuvarada no fim de semana, a temida umidade não estava presente.
A expectativa era a umidade, né? Será que a umidade joga hoje? Não,
isso, não começando jogou. Já começando às 9h30, né? Às 9h30 a gente jogo, já tinha jogo e dois jogos e duas goleadas.
É, quando eu vi ali que vocês estavam fazendo o jogo tudo certinho ali na parte da manhã, eu digo, vai dar tudo certo, sabadão vai rolar, e não teve nenhuma interrupção na parte da manhã?
Não, nenhum dos jogos, né? Cara, tanto da manhã quanto da noite.
Eu cheguei de manhã
Não sei se tu teve a impressão, mas pelo menos foi o que me pareceu, que teve muito menos secagem de quadra do que um jogo normal.
Pois é isso aí que eu ia falar. Eu cheguei ali e aí eu disse pro Fuca, Fuca todo piochado, eu disse, entrei na quadra e pisei, disse, será que vai rolar jogo? Olhei seco. Aí eu disse, Fuca, cruza uma bola que eu vou dar um voleio aqui.
Olha aí.
Aí deu tudo certo, não caí, então vai sair jogo.
Já tinha testado a quadra.
Testei.
Não, mas é realmente, o que chamou a atenção é que o Fuca foi pouco acionado realmente na partida. Por quê? Porque não, como a umidade ela passou e era uma manhã de vento em Lagoa Vermelha, cooperou para que a partida fosse realizada.
É, com certeza. Na verdade, na manhã ali, quando eu saí de casa, já dei uma olhada. Em casa estava meio seco. Ah, acho que vai ter o jogo, né? Vamos ver lá no ginásio.
Mas, cara, é incrível, né? Aqui, até na própria rádio, no saguão, a gente enxerga a umidade em casa, na minha garagem. Aí, um dia antes, vertendo água.
Uhum. É como e daí, de manhã cedo...
De manhã cedo,
como se nunca tivesse.
É que, como diz o Paulo, ele foi Deus quem colocou a mão para que a partida acontecesse.
É, correu tudo bem, deu tudo certo para as duas equipes, né? Do Lagoa, tanto a Sub-20 como a principal. Os guri venceram e depois, na parte da noite, o Lagoa também venceu a MF de 6-1. Sobrou gol ontem, então. Ontem não, né? Sábado, aqui no Adolfo Stella. Vamos dizer assim, um aquecimento, uma preparação. Na verdade, o Lagoa tem 100% de aproveitamento, não perdeu nenhuma. Mas agora, quarta-feira, tem a CBF, né?
E eu vou dizer pra vocês, hein? Aquela história, ah, o Lagoa tem medo de jogar. Não, isso aí não.
Não, respeito, né?
Respeito.
A gente conhece a CBF por uma equipe super tradicional.
Claro.
É uma equipe, uma das melhores do mundo do futsal. E certamente tem esse olhar diferente, assim, mas vai enfrentar, assim, vai com tudo pra cima da CBF.
Você imagina, quantas vezes nós mesmos aqui, que estamos sentados na bancada, já não paramos pra assistir um jogo da CBF, uhum, né? Numa Liga Nacional, numa Libertadores. E aí você tem hoje o time da tua cidade que vai até lá jogar. E tá fazendo bonito. Hoje o Lagoa tá com 100% de aproveitamento e vai jogar contra a CBF. Tu acha que quando o Lagoa chegar lá, a CBF não vai olhar e dizer, não, mas esses caras aí estão com 100%
de
aproveitamento.
A gente tem que vencer de qualquer forma, até porque eles são...
É.
Tem os 100% de aproveitamento, não perderam nenhuma o Lagoa.
Nenhuma.
Né?
E outra coisa, a CBF vai jogar com o time principal, o time que tá jogando a Liga Nacional.
Olha, Zantucci, Luiz e ouvintes, tem ingredientes aí pra ser um grande jogo quarta-feira, às 19 horas, lá direto de Carlos Barbosa. A gente vai estar transmitindo essa partida aí.
Com certeza, vai ser um grande jogo, a expectativa aí de um bom público também para assistir a partida lá. E o Lagoa, eu vou dizer para você, se tiver alguém de Carlos Barbosa ouvindo aí também, o Lagoa vai incomodar.
Vai
incomodar,
são quatro
jogo aí.
Quatro jogos, né? Quatro vitórias, 100%. Claro que...
A marcação do Lagoa, né, Luiz, chama atenção, porque é uma marcação que não leva gol. É muito difícil, é uma marcação cerrada, e isso é com certeza é o que o Picolé vai usar lá em Carlos Barbosa. É usar uma marcação fechada, jogar meia quadra e tentar, num erro da CBF, fazer o gol.
É, eu já talvez acredito que o Lagoa vai para cima, né? Porque, inclusive, se você for fazer... numa avaliação geral, esse é um dos jogos, claro, que o Lagoa vai entrar para buscar a vitória em todos, mas esse é um dos jogos que na tabela de jogos seria uma possível derrota. Então, eu acredito que ele vai para cima para, talvez, aproveitar essa folga que ele tenha, né? Porque a gente pega, por exemplo, a CBF jogando Liga Nacional e com grandes jogadores, esse é um daqueles jogos que, talvez, o Lagoa possa ir com uma tranquilidade a mais,
né? Uma gordurinha
a
mais,
isso,
né?
Até porque vem de 4 vitórias. Claro que a gente busca e
ninguém
espera...
ninguém joga para perder, mas isso, vai mais folgado,
isso,
né?
Vai mais folgado, porque é uma das grandes equipes. Só que você pega exemplo do ano passado, jogou aqui em Lagoa Vermelha contra o Atlântico, que tinha jogadores tanto como o Thiago, que era goleiro aí da Seleção Brasileira, jogadores da Liga Nacional, e ganhou. É. Então a gente espera tudo para quarta-feira ter uma... Se tiver uma vitória aí, meu amigo...
Eu até brinquei esse fim de semana, né? Eu acho que vai ser uma briga por essa escala quarta-feira.
Vai. Eu ainda bem que tenho que montar o equipamento, né? Então...
A garantia dele fica show, Everton.
Mas está lá, né? Acompanhando esse jogo aí, certamente, com tudo isso que a gente já falou, tem tudo para ser uma partidaça.
É isso mesmo, Everton. E olha, Everton, vou dizer para você, para o Luiz, para os nossos ouvintes, que Lagoa tem aí um grande plantio de jogadores e já está começando a colheita. Que jogo bonito foi sábado de manhã, né, Luiz? Além do jogo ser cedo, a torcida ainda acompanhou os familiares, né?
Sim, sim, a pessoa acompanhou tanto no ginásio quanto na transmissão, né, Zantucci? E claro que o Lagoa, né, a equipe sub-20 perdeu lá em Uruguaiana, por 2-1, veio aqui 6-3, né?
É que lá, eu acho assim que o Lagoa perdeu, porque querendo ou não, eles jogaram uma partida anteriormente, né?
Isso, deu muito pouco tempo se você for analisar, muito pouco tempo de
jogaram
descanso,
né? Jogaram com a perna pesada, né, Luiz?
Tu pega ali, por exemplo, foi o jogo em Itaqui, o primeiro jogo, foi 7-1.
Um jogo intenso.
Um jogo muito intenso, todos os jogadores entraram. A gente comentava também que os guri ali... Tu pega a Denner, pega o Gabriel, naquela semana tinha sido a primeira semana treinando com a equipe principal, queira ou não, é um treino a mais. Denner, enfim, a gurizada, Matheus, Murilo, são guris que eles vêm treinando na base, mas também treinando o principal. Jogaram, a gente tá falando uma viagem muito longa, né? Longe, enfim, jogou em Itaqui, depois de manhã cedo ali, deu muito pouco tempo de descanso, já jogou em Uruguaiana. Claro que não dá pra usar isso de desculpa, né, Zantucci? Mas tu pega lá, foi um placar muito parelho. 2-1, se tu for ver, né? E aí os guri vêm jogar aqui em Lagoa, 6-3, né? A gurizada entrou com uma garra muito grande, né? Tu pega todos os jogadores ali e já voltando um pouco pro jogo do principal, os últimos 2-3 minutos ali de jogo da MF do Lagoa, equipe principal, tinha 3 jogadores da base, né?
Que momento bonito, né? Pra quem estava...
A estreia do Gabriel, né? Estreia do Gabriel, Murilo, Matheus.
Pra quem estava no ginásio e gosta de futsal, eu acho que todo mundo se arrepiou com aquele momento, né? Porque quando o guri entrou, o Gabriel Bonaldi, a torcida aplaudiu e muito forte, né, Luiz?
Com certeza. E aí, tu vê a responsabilidade do Gabriel, né? O nosso Gabriel principal. Ficou ele ali segurando, ó. Ficou de monitor, ó, grisado. Aqui, ali. E tu vê, né, que mesmo nesses 2 minutos, que quando a gente fala do futsal, 2 minutos, é muito tempo de jogo.
Sim.
Né?
É uma equipe contra a AMF.
Contra uma equipe de peso, né? Não tomaram nenhum gol.
Inclusive até o Dudu, né, se despediu.
Isso, despedida do Dudu, vale.
Também entrou na partida para se despedir. Tivemos ali o Murilo entrando e jogando, o Matheus entrando, jogou bem demais de manhã e de noite também.
Conseguiu... Matheus que fez 2 gols de manhã, né?
Conseguiu dar um suporte. O Matheus fez 2 gols que, de manhã, Pedrinho.
Tu viu que foi o sábado dos goleiros, né? Porque o Denner fez gol e o Guilherme fez gol.
Isso aí. E ambos fizeram grandes defesas nas partidas.
Também.
Porque o Denner de manhã tava muito inspirado, né?
Ele vem de grandes jogos, né? O Denner...
Não sei se é porque o pai dele tava ali, não, tô brincando, mas realmente ele tá fazendo um bom desempenho. Tá tendo um bom desempenho como goleiro do Lagoa, e tanto é que ganhou também oportunidade para ser, né, selecionado para a equipe principal, estava ali como o segundo goleiro, já que o Gui estava na titularidade.
É, isso prova ainda mais, né, quando a gente fala que o Lagoa tem um, talvez não seja uma escola de goleiros, né, ou talvez seja uma fábrica de goleiros, né. A gente pega, por exemplo, o Yuri vem numa fase magnífica,
demais,
né.
Demais.
Yuri, pá, um cara como pessoa e como goleiro é incrível, né. Tu pega, por exemplo, o Gui ali, cara, o Gui entra e faz uma partida extraordinária, né? Já fica o Denner ali, um guri da base, né? 20 anos. O Denner que na sua categoria, como o próprio Picolé fala, que hoje ele é sub-20, né? Tá almejando a oportunidade pro principal, já tá ali treinando junto, mas mesmo assim, tenho certeza que se precisasse entrar na partida, manteria o mesmo patamar dos goleiros principais, né?
Mesmo nível. Claro que o Yuri ele tem uma bagagem a mais, uma experiência a mais, mas realmente, se você precisar do Gui, precisou, até o Gui fala aqui na entrevista, depois a gente vai acompanhar com o Aldo, que ele estava se sentindo, ele propriamente, pressionado, com muita pressão, né? Foi lá e fez um baita no papel, grandes defesas, fez gol. Aí tu tem o Denner, que tá ali na reserva, mas se vai pro gol, a tranquilidade é a mesma, porque também faz um bom papel. E o que me chama a atenção, Everton e Luiz, é que quando você vai conversar com os jogadores do Lagoa, tanto com o sub-20 como o principal, antes de qualquer coisa, eles sempre falam: a honra e a glória é a Deus, né? A fé deles é muito forte, então isso ajuda muito, com certeza, os jogadores. Pois é, Everton Meneguzzi, falando um pouco também de futebol de campo, esse final de semana a dupla Grenal não jogou, né?
É, porque jogaram lá na semana passada ainda. O Grêmio, na quinta-feira, com o CSA, empatou em 1-1, jogando fora, Zantucci. E o Internacional goleou o Curitiba no estádio Beira-Rio, na sexta-feira, 3-0 em cima do Curitiba. E com esses resultados, temos o seguinte cenário aqui nas tabelas. O Grêmio está no G4, em quarto lugar, com 22 pontos. Já estamos aí indo para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Grêmio vai jogar com o Londrina, agora amanhã, na terça-feira, né, na Arena, às 19 horas. E do lado Internacional aqui, o Inter também está no mesmo lugar, na quarta posição do Campeonato Brasileiro Série A, com 24 pontos. O próximo jogo pelo Brasileiro vai ser com a equipe do Ceará, só que só no sábado que vem, dia 2 de julho. Por que, Zantucci e ouvintes? O Internacional tem compromisso pela Sul-Americana, agora nessa semana. O Mano Menezes, inclusive, terá que lidar com desfalques do Inter antes de viajar para o Chile. Principal ausência será o Fabrício, que está lesionado. O Inter joga com o Colo-Colo, então, amanhã, terça-feira, pelas oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30, no estádio Monumental Davi Arellano. Vai ser no Chile esse jogo aí, depois a volta vai ser no Beira-Rio. Então, são agora as oitavas da Sul-Americana, fase de mata-mata, a fase quente aí dessas competições, né, Zantucci?
Isso mesmo, com certeza, grandes jogos. Vamos chamando aqui um rápido intervalo e quando a gente voltar, também vamos voltar com a participação do Alduir, que conversou com alguns jogadores e a comissão técnica do Lagoa Esporte Clube neste fim de semana. Na torcida sempre com oferecimento de Atoline Vidros.
Na torcida, a gente joga junto.
Estamos de volta aqui no programa Na Torcida, tarde de segunda-feira, 27 de junho de 2022. Programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros. E dando uma ênfase sobre o jogo do Lagoa Esporte Clube do último sábado, o Aldoir, nosso repórter, ao final da partida conversou com alguns jogadores e a comissão técnica. E a gente vai acompanhar agora também aqui no programa Na Torcida.
Já vou ver aqui o Gabriel Rosa, um dos personagens. Aliás, foram grandes os personagens, né? Os jogadores estão se cumprimentando. Depois a gente vai ouvir lá com mais atenção e com mais calma lá no painel também, lá no mural. Gabriel, uma vitória maiúscula, hein?
Cara, eu acho que a gente começou bem desde o começo da partida, dando bastante intensidade, fazendo os gols. Eu acho que a gente sofreu ali. Na hora certa, acho que a gente conseguiu fazer os gols, estourou em faltas, então era certo que a gente ia sofrer um pouco. A gente sofreu um gol em 10 minutos de jogo. Falhamos uma vez só, então a equipe está de parabéns. Quarto jogo consecutivo é vencendo, então isso é muito importante. Quarta-feira a gente já tem mais um jogo muito difícil em Carlos Barbosa. Mas, cara, a gente agradecer ao torcedor que compareceu. dar um abraço pra minha família de São Leopoldo e minha família daqui também. Muito feliz por mais 3 pontos.
100% no campeonato.
100%, é, e com muito mérito. É, nossa equipe hoje está de parabéns por ter feito os gols. Eu acho que lá em Vacaria faltou a gente ser mais cirúrgico, vamos dizer assim. E hoje a gente botou a bola na casinha, que é o mais importante.
Ah, legal, obrigado, Gabriel. Torcedor vibrando muito, fazendo uma festa. Os jogadores estão aqui na quadra ainda. Eu vou aproveitar para ouvir aqui os jogadores da equipe do Lagoa. Né? Vamos ir lá. Os jogadores fazem aqui, a torcida vibra muito com esse resultado de 6-1, né? Tá aqui com, deixa um pouquinho mais perto isso aí, o goleiro Guilherme, autor de um dos gols, mas de grandes defesas também. Que partida foi essa, hein?
Boa noite a todos. Pô, que partida, né? Eu tava com uma pressão, eu tava me pressionando de um jeito, porque, poxa, o Yuri infelizmente adoeceu essa semana, teve que ficar fora da partida. E ele vinha fazendo uma sequência incrível, tanto na Taça Farroupilha como no Gauchão. E a pressão, ninguém botou essa pressão em mim, mas eu me cobrava muito para manter a régua lá em cima. Então, eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz pela partida que eu fiz, principalmente pela vitória. A gente segue invicto e quarta-feira tem mais um jogo.
Só quer saber da comemoração, quer que tu repita a comemoração?
Ah, não, a sarrada a gente deixa só para mais tarde aqui, aguarda não. Queria só aproveitar. Mandar um beijo pra minha família, tenho certeza que meus pais estão me assistindo, meus amigos lá de Caxias. Queria também mandar uma mensagem pro meu treinador, o Simon, que me cobrou um gol. Simon, esse gol foi pra ti, viu? Abraço.
Mas foi o primeiro gol teu ou não?
Pelo Lagoa, sim. Ano passado no Paraná eu já tinha feito, mas pelo Lagoa foi o primeiro.
Um grande jogo, né? Bom, agora é pra enfrentar a CBF com moral pra lá.
Com certeza, a gente queria muito fazer o resultado em casa, sabia da importância, porque a gente joga fora agora contra a CBF na quarta-feira, é descansar, segunda-feira já tem treino de novo e vamos lá, pelo menos tentar tirar alguns pontos lá na casa deles.
Essa grande atuação, essa vitória é dedicada a alguém especial?
Para minha família, eu acho que são quem sempre estão do meu lado, são quem sempre me motiva. Eu queria também mandar uma mensagem pro Yuri. Ontem eu tava com um pouco dessa apreensão pro jogo e ele conversou comigo mesmo em casa, ele mandou mensagem me tranquilizando, falando da confiança que ele tinha em mim, o grupo tinha. Então, pô, mano, tô morrendo de saudade. Segunda-feira volta, pelo amor de Deus.
Tá bom. E a comemoração então não tem agora?
Não, deixamos pra mais tarde, depois, agora não dá essa comemoração.
A pressão do Caio aqui. Valeu, um abraço.
Valeu, abração pra todos, viu?
Tá legal, muito obrigado. Tá aí o Guilherme, portanto, ator de uns gols, né, de grandes defesas nessa noite aqui. Falar o Ronaldo, que também fez um dos gols. E aí, Ronaldo, como é que foi, que foi esse resultado?
Primeiramente, feliz pelo gol, né? Mas muito mais feliz pelos 3 pontos que nós estávamos precisando novamente, que jogando em casa a obrigação é toda nossa de jogar bem e conseguir o resultado. E nós conseguimos novamente no resultado, mais 3 pontos para nós na nossa caminhada aí. Tenho certeza que é muito importante somar esses pontos em casa e automaticamente fora também. E sobre o jogo, fizemos um bom jogo, controlamos a maior parte do jogo, sofremos muito pouco. Acho que tomamos um gol ali, foi por um acaso ali que um adversário passou por 2, mas foi só o perigo que nós tivemos. Depois nós conseguimos controlar a maior parte do jogo e aconteceu o placar elástico, e 6-1 para nós foi uma bela vitória.
A equipe vem marcando bem nos jogos e tal, né? E hoje também o ataque, enfim, foi mais efetivo também no ataque.
Sim, primeiramente se preocupa na defesa, né? Nós não tomando gol, nós sabemos que o nosso ataque é muito forte, independente de quem está na quadra. Tem jogador de finalização de média distância, longa distância, de muita qualidade, então gols nós vamos fazer. Eu acho que nós temos uma média aí de gol de 3 a 4 agora, com esses 6 gols aí, se eu não me engano, e uma média baixa de gol tomado, então é manter essa pegada aí que nós estamos no caminho certo.
Até marcar gol também com o goleiro Linha, né?
Sim.
Hoje foi boa.
Foi bom também, hoje marcamos o goleirinho muito bem, novamente marcamos, conseguimos marcar, e marcar um gol também é muito bom também.
Obrigado, Ronaldo.
Valeu, obrigado.
Ronaldo, portanto, um dos autores dos gols dessa noite, aqui com o Guilherme, o Tix, o Gabriel, o Ronaldo e o Braseiro, que fez 2 dos gols desses 6, né, dessa vitória de 6-1 aqui no Braseiro. Qual é a importância que tem na sequência do campeonato, manter esse 100% e essa vitória de hoje?
Então, hoje a gente fica muito feliz, né, pela vitória dentro de casa. A gente fez uma boa semana de trabalho, né, e o Picolé sempre falando para nós subir, botar o pé. Nosso ritmo de jogo é marcação 1 para 1 e sempre em cima, homem a homem. Então a gente fica muito feliz, essa vitória é muito importante. E somente agradecer, né? Agradecer a minha família, agradecer os meus amigos, né, de Lagoa, que estão sempre apoiando. Especialmente essa vitória de hoje vai para o nosso amigo Cauê, né, que está numa situação meio complicada lá com a nenê dele, com a Martina, mas aí a gente é um grupo fechado, a gente sempre está em oração pela recuperação da Martina. E creio eu que ele deve estar assistindo aí, deixo um abraço para ele, para a família dele, e que logo a Martina vai se recuperar e vai estar aí junto conosco.
Sem dúvida nenhuma, um grande abraço lá ao Cauê. E você, brasileiro, dois gols rápidos ali, que foram extremamente importantes também na construção do placar, né, para dar mais tranquilidade para a equipe trabalhar.
Sim, foi como eu frisei, né, no intervalo, né, que a gente conseguiu abrir um placar, entre aspas, né, 3-0 aí no primeiro tempo, só que a gente estourou as faltas muito cedo, e daí o Picolé teve a opção de baixar a marcação. E isso a gente vem treinando muito, né, com essa marcação embaixo, nosso quadrante. Então a equipe está de parabéns, está de parabéns o grupo, a diretoria, a torcida que vem apoiando esse belo projeto aí. Então foi como eu acabei de falar, né? Parabéns pro grupo aí, agora é dar sequência no trabalho.
Tá legal, obrigado, Braseiro. Também pra gente encerrar aqui, o Xande vai vir falar conosco aqui pra gente encerrar. Daqui a pouco vamos ouvir o Picolé também, pra falando desta partida. E aí, Xande, como é que você vai ler que foi esse resultado, vitória e importância desse jogo, de mais confronto contra o Amaral, um resultado a favor do Lagoa?
Primeiramente que o resultado não retrata muito o que foi um jogo muito difícil, mas acho que ao decorrer da partida a gente foi muito eficiente, essa seria a palavra no jogo. A gente chegou, conseguiu concluir, conseguiu fazer os gols, o que nos deu uma tranquilidade maior na partida. A equipe de Amaral é uma equipe muito forte, eu acho que, claro que vencer com esse placar elástico nos dá uma confiança muito grande para a competição, mas não dá para relaxar. Vencemos hoje, vamos aproveitar hoje, aproveitar nossa folga hoje, amanhã, segunda a gente já volta ao trabalho, quarta já tem Barbosa, aí a gente brinca que é correr morro acima. Vamos trabalhar para que a gente possa fazer um bom jogo lá em Barbosa e quem sabe trazer pontos de lá.
Eu pedi até para que você viesse aqui falar, Xande, porque eu percebi uma hoje, de repente só percebi hoje, mas você ali, quando sai, quando não está no jogo, está sempre motivando, está sempre atento ali, passando informação para os seus colegas.
É importante, a gente fala que a gente é muito forte quando a gente está todo mundo unido, quando às vezes é como engrenagem de uma máquina, se uma engrenagem está fora, às vezes compromete. Então é importante que todo mundo esteja ligado o tempo todo. Você nunca sabe quando você vai ter oportunidade de entrar. E os meninos têm que estar ali o tempo todo ligado, porque daqui a pouco aparece oportunidade como apareceu hoje e como vem aparecendo. Então nós que somos os mais velhos, a gente tem que estar o tempo todo ali ajudando o Picolé, ajudando a comissão técnica nessas orientações para que o time possa estar o tempo todo. Eu acho que o jogo ele não se faz só dentro da quadra, ele se faz fora da quadra e, como disse, é nosso papel dos mais experientes aí estar ajudando e estar sempre fazendo com que o grupo esteja sempre ligado, e a gente estando sempre ligado, a gente sempre vai fazer bons jogos e acho que a tendência é só a gente evoluir jogo a jogo no restante da competição.
Tá certo. Xande, até quarta, né?
Até quarta. Bom descanso pra todo mundo aí.
Bom descanso. É mais rápido esse intervalo, né? Rapidinho.
É, não. É hoje, amanhã, segunda já trabalho, terça trabalho, quarta jogo. Mas é isso aí. Não tem muito o que chorar.
Tá certo, então. Tá legal. Obrigado ao Xande também. Bom, vamos lá falar do Lagoa, que venceu. O Lagoa venceu, segue com 100% de aproveitamento. Uma avaliação geral nesse primeiro momento, Picolé.
Acho que hoje foi uma... O jogo, acho que se desenhou, acredito que era para ser muito difícil. E não que não foi, mas eu acho que a nossa equipe hoje conseguiu se impor no jogo e transformar a nossa superioridade em gols. Então, quando tu consegue fazer isso aí, a tua equipe se credencia a ganhar o jogo. Então, as chances que a gente teve, a gente fizemos... Um determinado momento do jogo nós apostamos no resultado, que é uma marcação mais meia quadra, e é o que a gente aposta. Nós temos que jogar o jogo para vencer, indiferente às vezes do placar, indiferente da forma com que, se nós vamos só marcar, se nós vamos só jogar, se nós vamos jogar bonito ou feio. Eu acho que a vitória está acima de tudo, que esse é o nosso principal objetivo. Momentos do jogo, teve momentos bem distintos. No primeiro tempo nós apostamos numa marcação uns 10 minutos, até porque nós estávamos com um placar já dilatado e nós não queríamos fazer falta, por isso que a gente recuou a marcação e apostamos para não fazer falta. E eu acho que apareceu, eu acho que o nosso jogo hoje foi um jogo solto, e que a gente fez os gols e fizeram, acho que, uma bela partida.
O gol, o foguete do Gabriel, que abriu o placar, foi algo impressionante. Depois, dois gols rapidinhos também, se de repente tenha desestabilizado bastante o adversário ou não, você acha que não aconteceu isso e que a sua equipe também conseguiu manter a mesma estratégia?
Acho claro que quando se toma um gol do primeiro, né, do Gabriel, que é um bonito gol, e em seguida tu já faz o segundo e o terceiro, toda a equipe vai sentir isso, é normal. Porque a equipe, mal ou bem, se não está preparado para tomar em poucos minutos, tu tomar três gols, né? Até porque tu se prepara para ser um jogo difícil, para ser um jogo mais parecido, como foi sempre os confrontos com o Marau. Então, isso aí facilitou um pouco o nosso jogo. Claro que depois, às vezes eu digo, é estratégia, né? Como eu falei, estratégia de jogo, nós colocamos nós aqui para marcar 10 minutos no primeiro tempo. Que só marcar. Então, a gente não correu risco, não fez falta. Conseguimos jogar o jogo. Segundo tempo, zerou as faltas, virou outro jogo. A equipe continuou tentando fazer o nosso jogo, continuou se impondo. E às vezes dá tudo certo. Hoje foi aquelas noites que dá tudo certo e a gente sai com a vitória.
Percepção minha, não sei, pode discordar ou não, pode até acrescentar, Picolé. Se a gente falar do Lagoa é uma equipe que está marcando muito, aliás, aumentou essa capacidade de marcação. Hoje ficou visível em vários momentos, a partida até no goleiro Linha, que também é. Tu sente essa evolução na marcação, tem trabalhado muito isso, ou é uma percepção que é só de agora, mas que já vem de antes?
Eu acredito que hoje o Lagoa, eu não posso dizer, eu comparar o nosso Lagoa com o Lagoa do ano passado. Eu acho que é características, a gente... Como eu falei, a gente mudou um pouco alguns jogadores, alguns atletas que nós tínhamos. Como eu falei, a gente saiu alguns, o Cauê que estava fazendo falta. Então a gente trabalha, de repente, numa outra forma de trabalho, que é apostando numa marcação, mas colocando o pé aqui na frente. A própria marcação nossa, quando é atrás, é uma marcação também agressiva, porém meia quadra. Né? E quando tu trabalha bastante isso aí e dá resultado... fica muito bom. Claro que não é todo jogo que tu vai conseguir fazer e apostar nesse tipo de marcação, mas se tornou um jogo hoje. A nossa equipe, eu posso afirmar para vocês que é uma das coisas que eu mais tô pedindo para minha equipe, que eu não quero que jogue bonito, não quero que jogue feio, eu quero que a minha equipe seja competitiva. E quando se joga competitivo, tu tem que estar botando o pé toda hora, tem que estar brigando por tudo que é bola, e isso aí vem dando certo. Pode ver que muitas vezes a gente joga feio, a gente joga bonito, mas o resultado, a princípio, está aparecendo. Então, esse que eu acho que tem que ser o nosso objetivo. A partir daí, quando eu conseguir jogar bonito, quando eu conseguir com que a minha equipe jogue um futebol diferenciado, a gente vai fazer. E isso aí vai vindo aos poucos, não é de uma hora para outra. Hoje foi um jogo que a minha equipe foi competitiva e jogou bonito. Então, acho que hoje está todo mundo de parabéns.
Intervalo muito pouco, então já é necessário fazer essa pergunta. Quarta-feira a CBF, né? O que, já pode se projetar? O torcedor, evidentemente, está numa expectativa grande. O Lagoa hoje tem 100% no campeonato, vai enfrentar uma grande equipe que também está, né? Está num outro patamar, evidentemente, né? Enfim, como é que o Lagoa vai para Carlos Barbosa?
O Lagoa vai, eu acredito que, claro que é sempre quando jogar com uma equipe de Liga Nacional, como é Carlos Barbosa, eles são um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro, a gente tem um certo respeito por eles. Não é medo, não é? Mas tu tem que ter o respeito, joga de uma outra forma. É claro que tu tem uma... quando tu joga com a equipe deles, tu toma vários tipos de cuidado. Primeiro, para tu não perder, para depois tu ganhar. Então, acho que a intenção, pelo menos a que eu vou passar para eles, é primeiro eu vou com a intenção de não perder. Para depois, se der para mim ganhar, eu vou ganhar.
Obrigado. Até a quarta, então. É rapidinho esse intervalo.
Dois, três dias e já temos que estar bem para jogar lá.
Tá certo. Na estrada de novo. Valeu, um abraço. Obrigado ao Ricardo Hoffmann, o Picolé, o treinador da equipe do Lagoa Esporte Clube, que venceu mais uma, 100% no campeonato.
Pois é, Luiz e Everton, esta foi a participação do Aldoir, conversando com os jogadores que falaram aí sobre o jogo. Agora a expectativa é para quarta-feira, né, Luiz? Jogão de bola também.
Com certeza, a expectativa agora fica para esse jogo, um jogo difícil, né? Ambas equipes buscam uma vitória, até porque nesse momento o Lagoa segue na liderança, né, Zantucci? Então, o Lagoa briga aí pela invencibilidade, a CBF vai para um jogo difícil, pouco espaço de tempo ali para recuperação, né? Vai ser feito um trabalho ali mais de recuperação. E aí, na quarta-feira, então, esse grande jogo contra a CBF.
Maravilha. Quero agradecer aqui a participação do Everton Meneguz no programa de hoje. Valeu, Everton. Até mais.
Feito, Zantucci. Um abraço. Abraço para o Luiz Tadeu, nosso ouvinte do Na Torcida. A semana está só começando, certamente, aqui no programa Na Torcida. Iremos repercutir muito sobre todas as modalidades do esporte aqui para o nosso ouvinte.
Também agradecendo ao Luiz Tadeu Júnior.
Fechou então, Zantucci. Amanhã a gente volta, né? Uma hora aí, trazendo as informações, atualizando aí todos os destaques do esporte. Essa semana, claro, voltado um pouco mais aí para o futsal.
Maravilha, este foi o programa Na Torcida de hoje. Amanhã tem mais. Fica aí que daqui a pouco tem o programa Em Alta. Programa Na Torcida sempre com oferecimento de Atoline Vidros.